Saudações, galera, começando mais um telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o Fred Figueroa, Cássio Zirpoli e Diego Borges. E a gente vai falar aí do clássico das multidões, válido pelo Campeonato Pernambucano, Santa Cruz Sport. O tricolor da Ruda venceu por 1-0 num gol. O que ainda fala muito desse gol ainda, sobre um lance que foi uma falha de Magrão. Vamos falar também daí de um lance polêmico que está rendendo até agora aí a discussão no Twitter. Mas vai falar da partida também. Os dois times, a gente esperava escalações diferentes. Elas não foram diferentes, não foram o que a gente esperava. E para começar, vou chamar aqui Cássio Zirpoli. Cássio, meu amigo, seja bem-vindo. O que é que você achou da partida? O que é que você achou do clássico? Dê sua opinião aqui, meu nobre amigo.
Fala, Rafa, Fred, Diego aí na retaguarda e demais torcedores ouvintes aí, nossos amigos aí acompanhando o velho Teller. Olha só, sobre essa partida, ela chegou a ter uma cara de 0-0 grande. Foram poucas oportunidades claras. O Sport foi um pouco melhor no primeiro tempo. Foi o time que conseguiu chegar ao ataque, pelo menos, com duas bolas, com o Hernani escorando para Guilherme finalizar. E uma, Anderson fez uma boa defesa. Eu acho que a Guilherme tinha condições de tirar mais do goleiro, mas o goleiro apareceu bem. E na outra, Guilherme foi travado por Dani Moraes. O Santa não estava conseguindo avançar. Eles não teve uma boa atuação. E aí, o Sport, no scout todo, ainda teve mais uma finalização, mas sem tanto perigo no primeiro tempo. No intervalo, Lesto conseguiu dar uma dinâmica maior de ataque do Santa Cruz para explorar, sobretudo, mais as pontes, para ver se desarmava um pouco o ataque do Sport. E entre os minutos 8 e 11, o Santa teve um princípio de pressão, que foram três boas oportunidades. Numa delas, com Jô avançando pela direita e cruzando rasteiro para Elias, que chegou atrasado no segundo, não sei, a impressão que eu tive é que se ele tivesse chegado de carrinho, ele marcava. Depois, aos 10 minutos, numa jogada individual na ponta direita, Guilherme Queiroz, ele puxou e bateu, e Magrão fez uma boa defesa, a única dele nesse jogo. E aos 11, num escanteio, teve um desvio de Charles, eu acho, e aí Alan Dias cabeceou para fora. Foi a primeira chance que ele teve de cabeça, na outra faria, né? Dos 11 até os 26, no segundo tempo, esse intervalo de 15 minutos, o Sport fez uma mudança com a entrada de Juninho no lugar de Hernani, e o Santa tinha, Jô tinha sentido e tinha entrado Cezinha, né? Acabaram de entrar também Luiz Felipe no lugar de Elias. Quando tem a cobrança de falta pela ponta direita, naquele momento a defesa do Sport estava jogando bem na partida. Era mais uma tentativa ok do Santa. E Alan Dias conseguiu nessa cobrança de falta aos 26, ganhar da defesa e cabecear. Só que Magrão errou tudo no lance e acabou sendo determinante. É clássico, eu escrevi no Twitter, todo mundo sabe, obviamente, isso é nada, bastante óbvio. Clássico é detalhe. E na hora que o goleiro está mal posicionado, ele cai para dentro do gol. Magrão falhou duplamente no lance. Ele caiu para dentro do gol e espalmou a bola errada. O encaixe da bola foi errado, tanto que a bola escapa. Então, assim, foi mais uma falha de Magrão que já vinha numa situação. Isso vai ser uma pauta, a gente vai discutir isso mais para frente. Mas que naquele momento era uma bola defensável. Era uma chegada do Santa, o Santa já tinha tido chegadas mais perigosas que aquela. Como a na ponta direita do jogo para Elias foi muito mais perigoso que aquilo. E nesse lance defensável, mas que Alan Dias conseguiu abrir o placar, primeiro que Milton Cruz começa a fazer as outras mudanças e o Sport se perde na partida, porque já não tinha o meio-campo e Milton Cruz não corrigiu isso. Enquanto isso, o Santa Cruz conseguiu se organizar mais. Já tinha vantagem, já tava, o 0-0 já estava ok para o Santa, porque o Santa, lembremos, tem um jogo importantíssimo na quarta-feira valendo R$1.450.000. E assim, as duas escalações surpreenderam: a do Sport por não ter feito mudanças em relação à eliminação na Copa do Brasil, nenhuma mudança, foi o mesmo time, e a do Santa surpreendeu por ter sete titulares. Elias é um. Na verdade, teve oito, mas Elias, sete titulares que vão jogar contra o Náutico. Elias não vai jogar porque vai suspenso, né? Foi expulso. E Pipico não jogou hoje, né? Porque ele foi poupado, né? Porque ele foi suspenso pelo estadual. Mas sete jogadores que enfrentaram o Náutico provavelmente estavam nesse jogo, foram titulares. Achei surpreendente, bem arriscado por parte de Leston. Mas, ou seja, esse time já tinha, querendo deixar essa parte de lado, esse time tinha conjunto, Rafa. E com conjunto e tendo a vantagem, estava feito o jogo. Tanto é que depois o Sport não consegue começar a forçar a bola, não consegue chegar. Até que tem um lance em mais, um cruzamento, mais uma bola levantada, que Alan Dias cabeceia, a bola bate no braço dele. Achei pênalti, mas o Júnior marcou, ok. E acaba virando uma cortina de fumaça para o Sport. Se meio que eu acho que a torcida nem pegou muito essa ideia. Porque a derrota, tirando esse lance, o que me pareceu pênalti, mas O time jogou mal, enquanto o Santa Cruz conseguiu administrar uma vantagem. E não viram a cortina de fumaça, que não viram a cortina de fumaça para o Sport. Enquanto para o Santa, essa vitória, no momento onde o time venceu o Sinop, não é que ele só se classificou, ele venceu o Sinop na Copa do Brasil e pega um clássico dentro de 3 dias. Para quem venceu o jogo, no caso para o Santa, sai com um moral que há bastante tempo o Santa Cruz não tinha no futebol. Se você for, há pelo menos um ano, o Santa Cruz não tinha um momento desse. O próprio jogo contra o Operário, ali naquela final, teve toda a empolgação de 49 mil pessoas no Arruda, mas era um momento diferente. Esse momento, essa semana do Santa, diante do Sinop, da preparação do jogo contra o Sinop, a vitória contra o Sinop, a vitória no Sport e esse pré-jogo contra o Náutico, é um momento de futebol que há bastante tempo o Santa não tinha. É inversamente proporcional do Sport nesse momento, que vem de duas derrotas no Clássico e na Copa do Brasil. Então é de um antagonismo impressionante. Inclusive um antagonismo, Rafa, nessa vitória que reflete o trabalho dos dois treinadores. Enquanto um consegue mudar o seu time no intervalo, o outro não consegue tirar absolutamente nada do seu time no intervalo. No caso, o primeiro sendo obviamente Lesto e o outro sendo obviamente Milton Cruz.
Fred Figueiredo, meu amigo, seja bem-vindo. O que é que você achou da partida? O que é que você achou aí desse clássico?
Fala Rafa, Cássio, Diego e todos que estão acompanhando. Acho que a análise de Cássio cronológica da partida, ela foi importante porque ela já pontua o cenário em que a gente vai trabalhar, né, digamos assim. Então, eu já vou buscando outras questões e vou começar justamente da questão que você perguntou, que você citou em determinado momento do programa, que foram as escalações longe daquilo que a gente esperava, né? As escalações, elas surpreenderam, eu diria até que negativamente as duas torcidas, né? Tirando os tricolores que foram ao estádio, porque esses certamente iam preferir um time mais forte, né? E Leston deu esse time a eles, mas sobretudo os tricolores que não foram ao estádio e que não estavam tratando essa partida como prioridade, eu arrisco dizer que a maioria não gostou de ver uma escalação com algo muito próximo da força máxima do Santa, uma escalação que eu defini como o time titular possível, né? Já que só não estavam jogando Pipico, suspenso, Ricardo Ernesto, goleiro, né, que está machucado, não teria condição de jogar hoje, seja mesmo que fosse a Copa do Brasil, e Vitão, que foi o único poupado. Então, eu diria que o torcedor do Santa, se eu fosse um torcedor do Santa Cruz, pela forma com que eu coloco pesos, né, nessa primeira fase do estadual e no estadual como um todo e na Copa do Brasil, eu preferia ver meu time pensando só na quarta-feira. Mas eu sempre faço um adendo, Rafa, e eu até fiz isso antes da partida no Twitter. Essa é a avaliação de quem está de fora. E quem está de fora é mais fácil, porque a gente analisa só um pedaço do futebol, né? A gente analisa o que é externo, a gente analisa o jogo, a gente analisa as entrevistas, a gente analisa as movimentações ao redor da partida. Mas o dia a dia, os bastidores, as tensões, as pressões, a gente não tem muito como entrar nisso daí. E claramente, Leston tinha dois caminhos a seguir. E dois problemas para administrar, dependendo do que acontecesse. Um deles era enfrentar o temor de uma lesão, né? De um desgaste físico excessivo, de algo que prejudicasse diretamente o desempenho na quarta-feira. Esse era um temor. Mas existia outro temor, que era o fato de você colocar em campo uma equipe muito verde, uma equipe frágil tecnicamente, e que essa equipe acabasse sendo batida com muita facilidade pelo rival. Queira ou não, foi um jogo em que as torcidas foram à Arruda, em que havia uma transmissão da Globo, o Cássio durante a semana vai colocar audiência certamente vai ser das maiores do ano. E se o Sport sai do Arruda com...
Breve parênteses, rápido, Fred. Só para deixar. Se eu não colocar, porque alguém pode me cobrar depois, ah, colocou se fosse não sei o que, colocava. Depende do Ibope, certo? Se o Ibope divulgar, vai ter esse ranking, mas a chance de ser uma das maiores da semana é gigantesca, porque quase todo o clássico das multidões tem esse status.
E aí, voltando, Caso o Sport, o Santa Cruz entrasse com um time totalmente reserva, o Sport vencesse por 3-0, 4-0, seria um dano, né? Seria um dano moral, psicológico, faria uma feridinha, essa feridinha também poderia ter alguma consequência no trabalho próximo de Leston, né? Eu tenho certeza que caso dê alguma coisa errada na quarta-feira, ele vai ser muito menos criticado por ter colocado os titulares hoje do que seria porque haveria a sempre injusta soma, né? O treinador, isso é muito recorrente no futebol. As pessoas querem o time reserva, o treinador coloca o time reserva, ele toma 4-0, aí dá alguma coisa errada na quarta, perde por 1-0 para o Náutico, aí já vão dizer que ele perdeu os dois clássicos e blá 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 blá. Então, ainda que eu, Fred, de fora, achasse melhor que o Santa tivesse segurado, né, e eu defendo isso de todos os clubes, Leston tinha suas razões e sua estratégia, eu diria que ela funcionou. Porque o Santa não foi um time que correu demais na partida, fez uma partida controlada, inteligente, estratégica, né? No segundo tempo, sobretudo, voltou bem defensivo, deixando o Sport dar os espaços, nem explorou demais também esse espaço do Sport. Agora foi um time mais consciente, né? Nas chances que teve no segundo tempo, e as chances que teve foram as que Cássio citou, né? A jogada em que Jô entra pela lateral e cruza, e Elias não conseguiu chegar, meio que hesitou um pouquinho ali sobre o que ia fazer, e a bola acaba passando, né? E aquele, o primeiro cabeceio de Alan que vai para fora. A bola do gol, ela foi uma chance menos clara do que essas duas. O primeiro cabeceio foi uma iminência de gol muito maior. Como o Cássio falou, a zaga do Sport, ela estava marcando bem, marcou bem essa jogada, o jogador desviou a bola de forma muito fraca e Magrão, né, é o principal responsável pelo gol, né? Não foi nem o cruzamento, nem o cabeceio, né? O gol, ele é todo na conta de Magrão, que Magrão já é cenas do próximo capítulo, né, desse telecast. Eu estou aqui analisando só as escalações, o que elas significaram e como elas funcionaram na partida. Feita a análise da decisão de Leston e da atuação do Santa, parto agora para a atuação do Sport, para a decisão de Milton Cruz. E essa decisão, ela vem diretamente acompanhada de uma entrevista constrangedora que o treinador do Sport deu na TV Globo. E ela é constrangedora em vários aspectos, tá? Primeiro, ela é constrangedora porque um treinador de futebol profissional de um clube de massa, tá? De um clube com peso que o Sport tem, ele não pode, sob hipótese alguma, tá? Sob hipótese alguma, dizer que 4 dias depois de você tomar 3-0 da Tombense, você não pode, sob hipótese alguma, dizer que o time fez uma grande partida. Ele definiu como uma grande partida do Sport, a melhor do ano. Ele exaltou um 3-0 para a Tombense. Nesse 3-0, o Sport teve três, quatro chances claras de gol. Mas nesse mesmo 3-0, o Sport não soube o que fazer quando estava perdendo por 1-0. Que grande atuação é essa? Que você volta para o segundo tempo jogando muito pior. E que você já não estava tão próximo do gol quando leva o segundo gol. Tá? Que atuação, que grande atuação é essa? Então, Milton Cruz, ele falha 2 vezes no pós-jogo da Tombense. Na verdade, ele falha 3 vezes no pós-jogo da Tombense. A primeira falha foi em relativizar o que aconteceu dentro de campo. Ele minimizou um jogo que rendeu um prejuízo direto de 625 mil reais. Um prejuízo indireto que eu estimo em pelo menos 2 milhões de reais, tá? Porque eu já conto a segunda fase contra o Botafogo como uma cota muito mais fácil do que a da primeira. Seria um jogo na Ilha do Retiro contra o Botafogo da Paraíba. Então, esse foi o primeiro erro. O segundo erro, eu acabei de falar, né? Ele define, ele minimiza, não só minimiza, como ele cria uma situação de ilusão de que o Sport fez uma grande partida. Quando, na verdade, o que ele poderia ter dito é que o Sport começou a partida bem, encaixado, consciente do que deveria fazer em campo. Só isso, tá? E o terceiro erro é o mais grave. E aí é onde entra diretamente no jogo de hoje. É o erro da escalação peita críticos. Certo? Milton Cruz, em momento algum, de quarta-feira para cá, pensou no Sport. Em momento algum. O Sport não foi a prioridade de Milton Cruz. A prioridade de Milton Cruz foi mostrar que ele estava certo. Ou seja, ele não soube ouvir as críticas. A crítica de ter colocado o Caio, série de substituições equivocadas, tá? E aí ele se isola do mundo, repete a escalação, tá? E volto para a entrevista, porque eu disse que a entrevista foi constrangedora, a entrevista que ele deu na Globo antes da partida foi constrangedora em vários aspectos. Ele não conseguiu parar de dar entrevista. Quase o jogo começa com o Milton Cruz falando. E o repórter fez, acho que, uma pergunta mais simples do mundo. O Leston respondeu em 25 segundos. Em 25? Ele respondeu em 15 segundos. Pergunta padrão. Não é nem para o treinador falar nada demais aí. É para falar qualquer água. Os bons treinadores falam água. Quando você faz uma pergunta, como você vai jogar no início do jogo, você só vai dizer, não, vamos jogar aqui com... Se quiser, alguém pega um treinador e prepara ele. Alguém de comunicação diz assim, ó, toda vez que lhe perguntarem como o time vai jogar, se ele diz que o time trabalhou bem, que se preparou bem durante a semana, que confia na escalação e que o time vai jogar para cima buscando a vitória. Qualquer coisa além disso, o treinador já está falando besteira. No caso de Milton, ele se derramou em besteiras. Ele começou a justificar, e cada vez que ele parecia João quando está nervoso no podcast, que fica falando, repetindo, falando, repetindo, falando, repetindo, falando, repetindo, falando, repetindo. E cada vez que repetia, botava mais raiva e mais rancor, né, com as críticas. Só faltou um, bora ver agora se eu não estava certo. Era o final que ele esperava. E, de certa forma, a escalação foi um all-in dele. Tá? E aí, qual é a crítica da escalação? Veja só, Magrão, como eu já falei, é um capítulo à parte. Tá? E Milton Cruz, ele está colocando o nome na história do esporte, como talvez daqui a 10 anos ninguém vai lembrar que Milton Cruz passou pelo esporte, é o que tudo indica. E vai todo mundo lembrar que ele foi o treinador que proporcionou a Magrão viver seus piores dias e não conseguiu enxergar de forma correta a leitura da situação de Magrão. Mas tirando Magrão e falando apenas do aspecto tático, vou usar um termo que Cássio usou aqui no grupo do podcast, né, quando a gente estava falando sobre o jogo. Cássio escreveu assim: Leandrinho vinha sendo um jogador nota 6 na função que vinha exercendo. Uma função que nem é do Leandrinho. Tá? Leandrinho, todo mundo queria ver, até porque ele estava tirando nota 6, jogando como meia, todo mundo queria vê-lo na função de segundo volante. Ou, por que não, o que Milton está fazendo agora, que é deixando o Ronaldo sozinho mais atrás e jogando uma outra linha em que Charles e Caio estão jogando juntos. Leandrinho não teve nem esse jogador para jogar lado a lado com ele quando jogou. Ele troca Leandrinho por Caio, sem que Caio tivesse feito qualquer atuação para justificar isso. Entrou uma vez contra o Petrolina, jogou nada. Aí Caio tem uma atuação nota 3 contra a Tombense. E no clássico, ele acha que Caio, que teve uma atuação nota 3, merece jogar e não Leandrinho, que exerceu a função muito melhor.
Fred,
Inclusive
já que
na
tu
melhor
passa teu
partida do esporte.
raciocínio, para pelo menos dizer
Só
o
fechar,
raciocínio.
Cássio, eu tô na última frase. Do que Leandrinho, que fez uma partida muito melhor, na melhor atuação do esporte do ano, que não foi contra o Tombense, foi contra o Náutico. Pode falar, Cássio.
Não, é só porque tu falasse o raciocínio ficou meio quebrado. Não fez muito sentido. O raciocínio era o seguinte: que Milton Cruz, Leandrinho era um meia nota 6, aí Milton Cruz tirou um jogador nota 6 e botou um nota 3. Não significa que ele teve uma nota 3, né? Se manteve. É uma substituição assim que não faz o menor sentido e que se manteve para. O cara terminou o jogo. O cara não foi. O cara jogou até o apito final. Enfim.
Foi exatamente o que eu falei. Foi justamente a forma com que eu trouxe. E ele não saiu porque Milton Cruz não estava preocupado com o resultado. Milton Cruz estava preocupado em provar que estava certo. E o resto da história todo mundo já viu. O Sport não jogou bem. O Sport teve mais posse de bola que o Santa Cruz no primeiro tempo. Conseguiu criar algumas chances, mas as chances nem foram limpas. Tá? A melhor chance foi que o Cássio definiu, com o Guilherme finalizando, mas não foi uma chance limpa. Foi uma bola que Hernani ficou perdendo o controle dela ali, brigando na área. Não teve grandes jogadas trabalhadas. O Sport não jogou bem. O Sport caiu de produção no segundo tempo. Tá? 8 partidas no ano do Sport. Ou 7 partidas no Sport, desculpa. 7 partidas do Sport no ano. Nas sete, o time voltou pior no segundo tempo. Ganhando ou perdendo, ele voltou pior nas 7 partidas. Então, esse jogo, ele abre uma boca do jacaré imensa entre o trabalho de Leston, que fez a escolha mais corajosa, e a escolha se justificou, contra o trabalho de Milton Cruz, que fez uma escolha egoísta, e sua escolha foi, mais uma vez, determinante. Eu não vou nem dizer determinante para a derrota, porque a derrota, de novo, ela passa para o Magrão. Mas foi determinante para que o Sport fizesse um jogo de 0-0 com Santa Cruz, né? Que era para onde o jogo caminhava pelo ritmo que ele vinha.
Fred, assim, os dois técnicos, na minha visão, como você falou, né? Foram meio que... Milton Cruz muito mais no all-in e Leston fazendo uma aposta para mim perigosíssima, que eu ainda acho perigosa pelo que pode vir a acontecer quarta-feira. Porque quando acaba o jogo, tá o meio de campo de Santa Cruz, quando a bola sai, inteiro bota a mão na cintura, pô. Não por descaso, mas por cansaço. Os volantes cansaram, o Alan cansou, que já não é um primor físico. E eu acho que foi uma escolha bem arriscada. Tá valendo 3 pontos no Pernambucano, tá, valeu a liderança, valeu vencer o maior rival, valeu pelo retorno à Arruda, mas tem o jogo mais importante do ano, até antes do Carnaval, é esse contra o Náutico.
É a mesma crítica que a gente fez a Márcio Goiano, tem que ser justo, inclusive.
Justamente. Assim, venceu. Mas se tivesse perdido, ia ter gente criticando já hoje, e eu repito, eu continuo achando que arriscou demais para quarta-feira. Mas vamos ver o que é que dá. Porque ninguém aqui é engenheiro de obra pronta. Mas, como você falou, Fred, a gente não está dentro, a gente não sabe como está a condição física do jogador, a gente não sabe como é a reação do vestiário, porque, pelo que eu soube, assim que acaba o jogo, a festa do vestiário estava muito grande. Pode ter ocorrido do que jogador chegar, não, professor, eu quero jogar essa partida, porque a gente não sabe nem se esse ano vai ter outro clássico. Da Remutões. Pode ser que a gente não tenha outro clássico. Pode ser que só tenha esse, não seja como foi em 2018, que eles já se encontraram no primeiro mata-mata do Pernambucano. É uma opção, é uma coisa que a diretoria pode ter botado na cabeça do jogador, até o pessoal do vestiário, mas enfim, isso é uma coisa para a gente se debater mais na frente. Mas deixando um pouco agora essa questão do jogo, de escalações de lado, eu vou até recomeçar aqui com o Fred. Fred, o lance que gerou mais confusão até o momento da partida foi o praticamente o último lance, né? A Landia já cabeceia a bola para tirar da área. A bola de cabeceia, mas a bola bate no braço, volta para o Diego Lourenço, que ele afasta a bola dentro da área. E aí, meu amigo, foi pênalti ou não foi pênalti?
Veja, Rafa, esse lance eu tenho sempre a mesma opinião sobre ele, tá? Eu não marcaria pênalti, tá? Eu não sou árbitro, tenho um entendimento da regra pessoal, que qualquer um vai ler a regra e vai entender. Eu não marcaria pênalti em nenhum lance em que não há intenção ou que o braço não está muito aberto e diretamente impede uma outra finalização, por exemplo. Tá? Então, eu nunca vou... Assim, até que algum... árbitro, entendedor de arbitragem, como é que a gente liga? Não, o entendimento da regra é que abrir os braços, bater na mão, é pênalti, pronto. Como nenhum árbitro diz isso, tá? Inclusive Sandro Meira Hit, me fugiu o nome do comentarista da ESPN de arbitragem, Salvo Espínola.
Tá? Salvo Espínola, isso.
Ele comentou já esse lance, inclusive pro entendimento dele, não é pênalti, tá? Agora, esse é um cenário. O que eu acho e a forma com que eu vejo. O segundo cenário é, todos nós, quem está gravando e quem está ouvindo, todos que assistem futebol brasileiro sabem que esse tipo de jogada é marcada em 95% dos lances. É um pênalti cultural do futebol brasileiro. Assim, e bateu muito, escorreu, ele estava com o braço aberto e tudo. E eu até fiz uma observação no Twitter que foi a seguinte. Caso o árbitro tivesse marcado o pênalti, o Santa Cruz, os jogadores do Santa Cruz iam fazer aquela reclamação pro forma, né? Porque todo mundo reclama quando o árbitro marca pênalti. Os jogadores do Santa Cruz iam dar aquela reclamada normal. Ninguém ia ficar, meu Deus do céu, fomos roubados no Arruda. Não haveria, por quê? Porque todos nós, eu, Rafael, Cássio, Diego, você que está ouvindo, quem estava no estádio, os jogadores, todos eles são acostumados a esse tipo de lance da pênalti. Isso explica a revolta tão inflamada dos jogadores do Sport. Tá? O Sport já sofreu pênaltis assim 10 vezes, já ganhou pênaltis assim 10 vezes. É comum no futebol dar pênalti nesses lances. Então, para mim, a visão é essa. Eu vou continuar achando que esse tipo de lance não deveria ser marcado pênalti. Mas, amanhã, quarta-feira, Santa Cruz e Náutico, se acontecer a mesma coisa, sabe, a chance do juiz marcar pênalti continua sendo de 95%. É até maior, porque já que não marcou no final de semana, percentualmente, significa que os próximos todos serão marcados. Né? Seria uma exceção histórica 2 vezes seguida não ser marcado. Então, por via das dúvidas, da próxima vez, Alan, cabecei com o braço um pouquinho mais recolhido, porque vai valer mais, né? E porque, qual é a implicação desse pênalti efetiva, né? O que é que ele teria mudado, certo? O que é que ele mudaria nesse telecast? Talvez a gente tivesse que fazer, por força da obrigação, do preceito, uma avaliação um pouco mais sutil, né, do momento de Milton Cruz. Era justamente, eu cheguei até a colocar essa tweetada também, eu escrevi essa tweetada antes do gol do Santa, que não existiam motivos claros para se falar em demissão de Milton Cruz, só indícios, tá? Para esse telecast só ia mudar isso. Para o sentimento das torcidas, a do Santa ia sair um pouquinho mais amarga, a do Sport não ia sair muito diferente do que está, não. Talvez cobrando menos uma mudança da linha do seu futebol. E para o campeonato, tá? Esse pênalti pode ter uma implicação, esse pênalti não marcado, ou essa jogada que não resultou em pênalti por uma decisão do árbitro, seja ela certa ou errada, eu já apliquei aqui minha informação, minha opinião. Esse lance pode resultar apenas numa composição de mando de campo. É o que pode ser mais grave. Se o Sport Santa, por um acaso, se enfrentarem numa semifinal, com esse pênalti, a tendência de ser no Arruda é maior. Né? Ou só na final, o segundo jogo será no Arruda. Inclusive, pelos caminhos que esse campeonato está tomando, eu acho que o Sport Santa tendem a fazer a final, sabe? Com exceção de se um deles precisar jogar um jogo único em Caruaru. Aí fica muito perigoso. Tá? Como o Náutico não tem uma pontuação para ultrapassá-los, eu acho que a tendência é que fique aí entre esses três. Mas, claro, tem muito chão daqui para frente. O Náutico começou a dar um pequeno sinal de melhora. Mas, por hoje, pelo que eu vi de futebol até aqui, eu só vejo perigo para Santa Sport se eles enfrentarem o central fora de casa, num jogo único. Se for na final, esse perigo dá uma reduzida.
Cássio Zirpoli, a gente já debateu aqui em off, mas, por favor, em on aqui agora, o que é que você achou aí do lance?
Fred fez uma explanação maior, não vou me alongar tanto sobre o assunto, mas achei pênalti. Mas, assim, ele vai ter a única influência, inclusive, é a que o Fred falou, é só mando de campo mais para frente. Sobre a reação da torcida, acho que não muda em nada. A do Santa ficaria chateada meia hora, mas na hora que chegasse em casa, ligasse uma resenha, escutasse telecast, fosse na internet, qualquer coisa, o pensamento já seria no jogo de quarta-feira. E do Sport serviria para seria uma cortina de fumaça, porque não mudaria o futebol que o time jogou, o futebol que o time vem jogando. Na verdade, para não ficar muito em cima, eu acho um pênalti claro. Não fiquei, não sei se foi pênalti, não. Achei que foi... porque tem uma diferença. O cara cabeceou, ele cabeceia a bola do braço dele, tira completamente qualquer chance de reação para o jogador do Sport. Porque assim, se você sempre cabecear a bola no seu braço, você, entre aspas, não é questão de intenção, porque ninguém vai ter intenção de fazer uma bobagem dessa. Mas se você sempre cabecear, dando um exemplo, amortecendo seu braço, não, seria muito fácil, né? O cara, pô, se você está com um difícil domínio, você usar esse artifício. Nenhum jogador vai pensar de fazer esse lance. Isso é óbvio que ninguém pensará uma situação dessa. Mas, ao mesmo tempo, isso não serve para eximir qualquer tipo de culpa. Então, assim, acho que foi um erro do árbitro, nada mais, não dá para ser um desse na fase decisiva, porque pode comprometer uma classificação de qualquer um dos lados. Mas, para um clássico, acontece, dá para... Eu acho que foi o primeiro grande erro. Por exemplo, na rodada anterior, o primeiro grande erro num clássico. Na rodada anterior, o Sport teve um pênalti, que também não foi, contra... O juiz, na verdade, ali foi o contrário. O pênalti foi marcado também numa bola no braço, agora com o braço completamente preso ao corpo, e o juiz deu pênalti contra o Petrolina. O jogo estava difícil. O Sport deu uma destravada naquele jogo, fez 2-0. Então, assim, aí na rodada seguinte, um lance invertido, a bola aberta e o juiz não dá pênalti e também ajuda a definir a partida. Que não, para o Sport, acho que a torcida não vai comer muita conversa de que poderia ter sido diferente, não. O futebol, da forma como apresentou, como vem apresentando, é definitivo.
Bom, pessoal, a gente vai continuar falando da partida, mas vou dar uma pausa para você que é atleta de fim de semana, é atleta de semana, corrida, gosta de jogar sua pelada dia de semana, que é o seguinte: Elias sai sentindo um pouco o joelho, o Jô também, o tornozelo, o Charles do Sport também sai sentindo um pouco. Esses caras aí todos têm um departamento médico dos seus clubes para cuidar deles. Mas você, que é atleta de fim de semana ou faz alguma atividade física, que está sentindo alguma dor e não tem esse departamento médico, meu amigo, vá na Orto, vá lá na Estrada do Encanamento 459 e Fred Figueiredo, dor nas costas, dor de joelho, dor de tornozelo, a turma resolve, né?
Resolve, Rafa. Inclusive, ortopedistas lá já trabalham com jogadores profissionais. Né? Tem um ortopedista que tem trabalho prestado para os clubes de Pernambuco, mas também estão acessíveis a todos nós. Dessas três dores que você falou, eu tô tranquilo, né, em todas essas três áreas do corpo, mas eu tenho já um probleminha há algum tempo que eu me arrasto no ombro. Tá? Eu tive uma lesão jogando tênis há um ano e um pouquinho, há mais de um ano, na verdade, e eu passei praticamente a temporada, digamos assim, 2018 inteira, né, me readaptando justamente pela dor que eu vinha sentindo, porque eu até falei isso, acho que num telecast passado. Eu tenho uma filosofia meio carro velho, né, com o corpo. Carro velho é aquela história: você, quando compra um carro novo, se o carro arranha, 2 dias depois tu vai ali num dessas oficinas que ajeitam o carro e você já corrige logo aquele arranhão. Se o carro tem uma maçã, você tira a maçã. Quando o carro vai ficando velho, meu irmão, arranha, tu deixa, bate, tu deixa, coloca uma fita durex ali, vai segurando as coisas. Só que o seu corpo não é para ficar colocando remendo, né? Não é para fazer o que eu fiz, passar um ano usando toda vez que vou entrar em quadra para jogar tênis, colocando Dorflex e tudo que é jeito no ombro, em várias outras partes aí que são relacionadas ao tênis, né? Muitas vezes eu já tomei infiltração para jogar, todas as coisas que não são muito indicadas. E na Orto tem 14 ortopedistas, né, de todas as especialidades. Então, você indo lá, você vai ter um tratamento para diagnosticar aquela dorzinha que você sente, aquele incômodo que você sente e ainda não sabe o que é, ou mesmo para as urgências, tá? Sofrer uma lesão, a pelada, como o Rafael falou, na corrida, também o atendimento lá das 8 às 22 horas, tem toda a aparelhagem para fazer os exames, tem os médicos especializados. Então, na Orto, você está absolutamente bem cuidado e bem protegido em relação ao seu corpo, e é fundamental colocar isso. Eu nem vou dizer na sua cabeça, eu vou dizer na nossa cabeça, porque eu preciso colocar dentro da minha. Então, todo dia que eu paro para fazer esse testemunho aqui da Orto, eu também acabo falando comigo mesmo, porque eu preciso, né, resolver esses incômodos, essas pequenas dores que me acompanham na minha atividade de tenista cada dia mais amador.
Nem vou chamar a Cássia para falar aqui sobre sua carreira de tenista, que senão vai dar uma confusão. Mas se você sentir qualquer lesão, já
Já
falo aqui.
joguei.
Como?
Já joguei tênis.
Não, eu estou falando da
No
fala da carreira
Memorial,
de
aí
Fred.
passou o circular, acabou com a quadra.
Memória São José foi. Não,
Não,
memória com
Memorial
verde.
arrumei, pô.
O Circo de
É
Solé
a única quadra.
resolveu.
Como? É o quê?
O Circo de Solé derrubou.
Eu não sei se tem outra quadra de tênis em Olinda, não. Se tiver alguma coisa, não. A única que eu conheci era aquela.
Tinha no quatro rodas, histórica.
É, sim.
Eita, começou a sessão linda. Então é isso aí, galera. Orto, você vai lá na rua, na rua não, na Estrada de Encanamento, número 459. Você tá em casa, tá entregue em ótimas mãos. Fred Figueroa, a gente vai falar daquele assunto, mas antes eu quero que a gente comece aqui a eleição dos destaques da partida, né? Eu vou começar pelo lado negativo. Quem foi o pior jogador do esporte, na tua visão?
Vamos lá, Rafa. É, Magrão, obviamente, né? Não tem como não citá-lo, né? Magrão de novo, determinante para uma derrota. Foi para mim o maior culpado na quarta-feira. E de novo ele foi determinante, não para atuação ruim, né? Mas tal, certamente se Magrão não tivesse cometido aquele erro, o jogo iria se ajustando para o 0-0 e ficaria de bom tamanho para os dois clubes. Ninguém já estava dando. A chave já estava começando a girar, o Sport já viu que não estava conseguindo encaixar o jogo, o Santa contendo os maiores esforços físicos, então o Magrão foi determinante para o resultado, acho que jogou mal. Norberto, lateral direito, para mim, fez duas partidas muito ruins. Sabe, é uma posição que o Sport é carente desde o ano passado, com problemas, Prato e Vink, saiu Vink, Norberto não tem acrescentado. Eu, sinceramente, acho que Prata devia voltar para a condição titular. Norberto, muito mal.
Até agora, Fred leu o posto.
Nem li ainda, nem pude ler. E o terceiro que eu vou citar é um jogador que faz uma boa temporada, mas hoje jogou muito mal. Ezequiel, ele não fez nada na partida. Ele.
Ezequiel é tipo sarrafo, né?
É, veja só.
Porque
Ele
assim,
joga.
Caio foi muito pior do que Ezequiel, muito. Mas tudo bem, agora continue aí, depois eu falo.
Eu nem acho, Cássio. Eu acho que Ezequiel errou tudo que tentou também, sabe? Eu acho que Caio ele está sendo.
Acho não. Inclusive, a reação da torcida do Sport durante o jogo foi reclamando da substituição.
Lógico, mas é porque é o cara que melhor. Talvez seja o melhor jogador do ano do Sport. Você espera mais de Ezequiel, sabe? Você espera mais de Ezequiel. Mas eu acho que Caio teve uma atuação nota 5, assim. Dentro do contexto do Sport, nota 3, 4 para o contexto geral da partida. Eu não vejo Caio muito diferente do que foi Charles ou do que foi Ronaldo, não. Ele está apanhando muito por ele ser o símbolo desse erro, tá? Mas se a dupla é Charles e Caio, não me incomodaria em nada nesse momento. Tem uma dupla de volante Charles e Caio. O que me incomoda é aquilo que a gente falou antes. É Caio simplesmente passar a jogar na frente de todo mundo sem jogar nada. Então, para mim, os três piores do esporte, eu cito esses assim. Mas de fato, essa vaga aí de Ezequiel poderia ser de Caio, poderia ser de Hernani, poderia ser de Sander. Poderia ser de alguns outros jogadores. O próprio Charles não jogou bem hoje. Vários jogadores poderiam ficar com essa terceira posição.
Cássio Zirpoli, já que você falou aí, é Caio teu terceiro, já que você falou tá aqui Fred Leopoldo.
Caio é o segundo, assim, até porque lá que o Fred falou lá no começo de um jogador tirou nota 6 para colocar uma nota 3, uma nota 3 é Caio. Então, assim, não faz muito sentido eu dizer um negócio desse, como eu falei, com o que o Fred disse aí, e eu não colocar Caio agora. Magrão ter sido responsável, porque até ali ele tinha sido acionado uma vez e feito uma defesa, mas aí é determinante para o resultado do clássico, como determinante para a eliminação contra a Tombense. Então fica Magrão em primeiro. Acho que desde que eu faço o blog, e Magrão, comecei a fazer em 2008 pelo Diário, e faço sozinho agora, desde de abril do ano passado. Desde que eu coloco assim, destaques e tal nas partidas, nem todos eu coloco, claro, mas desde que eu coloco, eu acho que é a primeira vez que eu coloco o Magrão como pior dois jogos seguidos. Eu não lembro se já fiz isso antes, não lembro não. E assim, é complicado, né? Acontecer um negócio desse com um goleiro do tamanho dele. Segundo, o cara é jogador completamente inexpressivo, é uma quantidade absurda de passes, a ponto de perder a confiança de dar um passo para frente. Aí virar o que é Ronaldo, que Ronaldo já não tem essa confiança de dar o passo para frente, é só passo para o lado e ainda assim erra. Aí o outro que poderia ter essa ele ou Charles, muito mal. E Norberto, que Prata, que é um lateral ok, assim, e olha lá, ok, já tá pedindo passagem para voltar para a titularidade.
Cássio, e agora, pior do lado coral. Quem foi na tua opinião?
Achei um, Elias.
Tô aí, tô fechado contigo, viu?
Como?
Tô fechado contigo.
Foi mal no primeiro tempo. Não sei se foi no lado, acho que na verdade ele não apareceu no primeiro tempo. E no segundo tempo, ele perdeu uma oportunidade. Como eu falei lá no começo dessa gravação, eu acho que ele perdeu uma grande chance naquele cruzamento de jogo. Um jogador assim, mais presença diária, metia o carrinho ali. Esperar
É,
tocar dar o toque não.
até agora eu não entendi por que ele não se jogou naquela bola, né?
Não
É
tentou chegar na
simples isso.
bola, assim, não passou. Então, assim, atuação apagada, mas o saldo dele é muito positivo em 2018. Assim, tem a negativa esse e tem a expulsão, a boa expulsão boba lá em Sinop, que inclusive É lamentando justamente porque ele vem bem, que é a lamentação da ausência dele contra o Náutico, mas o saldo de Elias em 2018, não, desculpa, em 2019, está bem positivo, mas foi mal nesse clássico. Só apontou ele como negativo, viu, Rafa?
Fred Figueroa, o ponto negativo do Santa foi Elias ou tem outro?
Foi Elias, e assim, eu também acho que para o tipo de atuação que o Santa fez, uma atuação correta, tá? O Santa não fez uma grande atuação, não. O Santa fez uma atuação correta. Né? O Santa jogou para entre o 0x0 e 1x0, caso a chance viesse, e a chance veio. E eu acho que Elias, ele fica um pouco do que a gente, de como a gente analisou Ezequiel, com o agravante de ter tido essa chance, que observando a corrida dele para essa bola, eu acho que ele realmente pensou. Ele não é centroavante, né? Mas é uma jogada de centroavante. Se pensa, a bola passa. Tem que agir no instinto nessa bola. Ele meio que pensou a forma que ia, e aí você percebe o movimento dele. Ele ia fazer uma finalização e já começa a correr para tentar ir atrás da bola depois que ela passa. Foi uma chance perdida, jogada completamente construída muito corretamente com o Jô. Né, inclusive no início da partida era um, ele estava nos que eu criticaria do Santa, mas depois eu acho que ele se equilibrou bem. Ele fez uma série de faltas, estava voltando, marcando muito atrasado, fazendo muitas faltas, mas depois ele estabilizou. Depois do amarelo, ele se comportou. Acho que é tipo assim: ele estava na cabeça dele, eu vou usar o recurso da falta até chegar no limite. Quando chegou o limite, foi amarelo, ele conseguiu se readaptar e fez sua parte bem. Então, para essa atuação do Santa Cruz. É uma atuação em que melhores e piores eles ficam muito próximos ali. E Elias acabou sendo, de fato, o que mais destoou.
Fred, sobre Jô. Sabe que Jô é? É o inominável de Santa Cruz.
É
É o Felipe
exatamente, é o
Azevedo.
Felipe Azevedo, é isso mesmo. É a
É
mesma
o cara que não
característica.
faz gol, que se força muito, que marca, joga no mesmo setor. É a mesma coisa. Chega a essa conclusão já hoje.
E é titular.
Bom,
É
é
titular.
titular.
Titular, não tem o que discutir, não. Tenho gostado de Cezinha quando entra, mas é titular.
É. Cezinha já tá parecendo que virou o Dinei, né? Do Arruda. O cara quer entrar no segundo tempo para botar fogo de algum modo. Mas enfim. Bom, amigos, a gente vai falar agora dos melhores da partida. E é o seguinte: o melhor da partida, Fred, a gente deveria convidá-lo a conhecer um lugar lá no Rio Mar. Você sabe de onde eu estou falando, né? Tem que conhecer a CCTS, que meu amigo, eu estava observando hoje minha camisa, comparando assim, fui para a de camisa, fui guardando no armário, a qualidade da malha é uma coisa fora de série. E você que está se preparando para o carnaval, tem algumas estampas que são a sua cara. Além da de Celso, de Reginaldo Rossi, que já está fazendo sucesso. Se brincar, o estoque lá do Gilmar está quase acabando, que a turma está indo lá e comprando mesmo. Eu vi uma essa semana, que é o seguinte: o que acontece em Olinda, fica em Olinda, velho.
Essa é real.
Eu não vou comprar essa para não arrumar confusão aqui em casa, mas, rapaz. E o pior, a turma de Salvador,
Fui
que tá
Olinda hoje.
escutando, fosse em Olinda.
Fui. Mas não tem esse negócio não, que fica em Olinda é confusão. Não tem isso não, é que leva pra casa.
É, e tu sabe, né, que a gente tá falando aqui de futebol pernambucano, mas a turma de Salvador escuta e vou mandar um recado. Também tem o que acontece em Salvador, fica em Salvador. A turma de Recife que vai passar o
Meu,
carnaval
a
em
galera de
Salvador tá
Salvador,
levando.
esse negócio, essa era, fazendo um velho parênteses aqui, essa era de comunicação, de interação absoluta, inclusive entre estados, é um momento bem interessante da comunicação, das redes sociais, de você ter contato que nunca você teria pessoas de outros estados. E, por exemplo, uma coisa que a gente fala aqui com a plena naturalidade chama o Arruda, tipo, o Anel Inferior e o Anel Superior, é uma bobagem. Meu irmão, os caras de Salvador acham isso piada besta toda santa vez que alguém fala, toda vez que eu falo assim, ó, o público foi bom no Anel Inferior. Aí vem alguém, epa, assim, tá entendendo?
Agora que
Assim,
entendi, pô.
toda vez, toda, meu irmão, eu vejo só que a gente fala com naturalidade, pô. O Anel Inferior é um setor, o Anel Superior é outro setor. Aí eu disse, ó, bicho, na Fonte Nova não era assim, não. Tinha dois anéis também, não era? Tinha o anel inferior e era como a Arruda. Fizeram um e depois, na primeira ampliação, fizeram o outro. Mas lá a galera usa outra expressão.
Então
Lá
você
eles têm
quer
essa
para.
frescura de o pituaçu, né? As
Não
coisas
fala
que rimam com
caju, é
u,
tudo
eles não gostam de
ives.
usar. É pituaço. É.
É
É isso mesmo.
cajives.
Existe, pô.
É, enfim,
É.
é
Pega um
inferior,
caso de pituaço.
eita.
E
Bom,
outra
mas
coisa, viu,
enfim.
Rafa? Essa camisa, que aconteceu em Olinda fica em Olinda, obviamente não serve para quem é de Olinda. Porque lá em Olinda é o seguinte, a Ponte Tujanga é o limite. O que acontece depois da Ponte Tujanga, meu irmão? Nem Deus vê.
Então, galera...
Você terminar de duplicar aquela porra.
Aí você vai pagar
faz... Faz qualquer 200 anos que eu não passo lá.
Tem que duplicar, meu irmão. Aquela Ponte Tujanga, pelo amor de Deus.
Esse homem gosta de coisa duplicada, viu? Nunca vi, meu velho.
Joga, eu gosto do trânsito facilitado, meu irmão.
Mas você que está se preparando o carnaval, tá um recado. CCTS está lá no Rio Mar. Siga nas redes sociais. Compre as camisas que você vai ver que a qualidade é fora de série e você não vai se arrepender. Fred Figueroa, melhor jogador do Santa Cruz na partida.
Rafa, vamos lá, né? Tem o melhor da partida e tem o que chamou mais a minha atenção, certo? O melhor da partida, não só pelo gol, mas acho que Alan ele fez uma partida bem interessante. Tá? Um jogador que eu tinha algumas restrições por capacidade de movimentação, tudo, mas é aquela história, né? O cara experiente que joga de cabeça erguida, ele consegue correr pelos caminhos, pelos atalhos do campo. Né? Eu acho que foi bem o exemplo dele hoje, apareceu bem, fez o gol, teve outro cabeceio que a gente já falou aqui. Agora, tem um jogador no Santa Cruz que tudo o que eu vi nele hoje me chamou a atenção. O goleiro Anderson. Tá? Bom porte físico. Uma expressão absolutamente tranquila o jogo inteiro, inclusive no começo do jogo.
Parece Thiago Cardoso.
Fisicamente, né? Uma expressão muito tranquila o jogo inteiro, tá? Mesmo, é o que eu tô falando, comecei uns 5, 10 minutos, é pro cara tá tenso, primeiro clássico da vida e tal, sendo atacado, goleiro muito tranquilo. As bolas que foram na barra, ele fez o simples, o chute de Caio logo no começo do jogo, um chute até relativamente difícil, ele defendeu da forma mais simples possível, tá? E eficiente. O chute de Guilherme, esticando a perna, sem malabarismo. Isso é a tendência dos grandes goleiros hoje, tá? Menos enfeite, né? E defesas mais sérias, sabe? Muito calmo. Todos os recursos técnicos que ele usou, um goleiro que parece ser equilibrado nos seus movimentos, tá? Ao contrário de Thiago Cardoso, por exemplo, que eu nunca gostei da movimentação dele como goleiro, tá? Sempre achei goleiro milagreiro, nunca achei um goleiro confiável de regularidade, por mais que no Santa Cruz ele viveu um momento tão bom que chegou até a ser regular. Mas não acho que ele tenha o perfil de um grande goleiro. Em tudo que eu pude ver de Anderson hoje, me chamou a atenção. E aí eu coloco mais um ponto. Não acho que Ricardo Ernesto seja um titular absoluto. Tá? Ele é lógico que ele é titular. Só vai deixar de ser titular se fizer por merecer deixar de ser titular. Mas não acho que Ricardo Ernesto seja um titular absoluto de Santa Cruz. E Anderson... Sei não, viu? Sei não. Sei não. Se quarta-feira Ricardo Ernesto não se recuperar, se Anderson assumir, der tudo certo, sei não. Pra mim é mais goleiro, assim, da primeira impressão, tá? Minha primeira impressão dele é muito melhor do que a impressão formada que eu tenho de Ricardo Ernesto.
Fred, uma coisa que você falou, que eu concordei demais, foi o seguinte: que Ricardo Ernesto é titular, mas não é absoluto. E é uma titularidade. Que eu acho que não vai mudar, não. Acho que é um erro se mudar o goleiro. Porque foi uma outra situação para ter jogado. Mas, enfim, sobre essa Anderson se mostrou um jogador que tem capacidade para assumir a posição. Não sei, já nessa quarta-feira. E sobre Ricardo Ernesto, ele acabou sendo um titular porque foi ficando. E o clube não trouxe outro reforço. Porque tem que lembrar que ele chegou a jogar o brasileiro de aspirante. Aí ele subiu, ele tendo mais de 30 anos de idade. Ele não, para você achar, não, porque veio da base. Não. Ele, inclusive, o Campeonato Sub-23, ele permite três jogadores, acho que quatro, enfim, acima, sem limite de idade. E ele jogou o brasileiro de aspirante. Inclusive, esse não é o primeiro clássico. Ele jogou o clássico contra o Sport. A estreia do brasileiro de aspirante foi um 0-0 entre Santa e Sport na Ilha do Retiro. Até passou no Sport Interativo na ocasião. Ele foi o goleiro. Aí, com a péssima fase de Machowski, ele teve que ser acionado, mas de lá para cá o Santa Cruz não,
ainda não encontrou alguém dono da posição como já teve em outros momentos. Então, isso faz com que exista um espaço para que Anderson apareça e você, no caso você mesmo, Fred, você enxergue a possibilidade de um novo titular. Acho possível também. Porém, não para a quarta. Se para a quarta ele for goleiro, acharia surpreendente.
Não, porque, só falei que ele pode ser goleiro porque ainda há uma dúvida sobre a recuperação de Ricardo. Não há garantia.
Não, veja, eu tô tratando os dois em condições de igualdade. Se o cara tiver
vai ser goleiro. Aí é Ricardo Ernesto, claro.
Não, veja só. Tô falando com os dois liberados, pô. Se o cara tá liberado, vai ser um zagueiro goleiro? Não, pô. Vai ser o cara. Eu tava considerando os dois. Ó, tem os dois para jogar. Vai quem? Acho que vai Ricardo Ernesto. Mas,
sem a menor dúvida.
Mas Anderson tendo condições de brigar por essa posição. Não ser simplesmente de ser uma boa sombra para um goleiro que não é o dono da posição. Agora, eu só falo, justificando a questão da titularidade, é porque Leston ele encontrou um time assim de você começar a saber do 1 ao 11 já. Tirando a ponta ali, né? Se bem que agora é Jô também. Você já consegue saber que é Jô, tinha essa dúvida com o Augusto, mas o resto do time você consegue dizer todo mundo.
E sabe Carlos que é Ernesto,
Marco Martins, Dani Moraes, Vitão, Bruno Ré, Lorenzi, Charles, Augusto barra Jô, Jô, Pipico, que não terá Pipico, e Elias. Ou seja, esse time vem... Eu juro que eu falei isso sem ler. Esse time vem jogando e na hora você não vai mexer uma peça. Você muda tudo, porque até a saída de goleiro faz parte de encaixe do time. Não é só o cara embaixo da trave, ou seja, a participação de Ricardo Ernesto durante no andamento do jogo, isso já faz parte, quando a gente diz que o Santa tem um conjunto, isso está, na minha opinião, interligado.
E sabe o que é engraçado, Cássio? Na primeira partida de Anderson a gente falou disso, né? De que talvez
Rafa, você acertou colocar... as duas. Se for Anderson, eu vou dar parabéns. Você errou, porque eu errei o dos clássicos, me surpreendeu demais, e você disse, acho que dá para colocar na quarta-feira, e você também falou, lembro demais que você falou também dessa questão de Anderson... E Ricardo?
Isso. Aí, vamos ver, né? Eu só acho que a sensação, pelo menos de torcedores que eu tenho conversado de vista, é a seguinte. Que como a gente já falou, que Ricardo não é aquele cara que passa 100% de confiança. E Anderson está passando confiança para o torcedor. Enfim, isso é uma coisa que eu acho que vai decidir e a gente vai ver mais para frente.
Agora, vou ser bem direto numa frase. É mais goleiro. É claramente mais goleiro.
Eu também acho. Cássio, você não opinou. Quem foi o melhor do Santa Cruz na tua previsão?
Aí tem um pódio.
Dale.
Detalhe, não sei se passou. Vai ter um... Eu viajei.
Não, vai ter o do Sport ainda.
Certo. É porque invertesse, né? Porque eu coloquei três melhores do Santa e um pior do Santa. E os três piores do Sport e um melhor do Sport. No Santa, o pódio tá Landias pelos motivos que Fred falou. Em segundo lugar, Anderson. Achei um goleiro da mesma forma. Mas a Landias, querendo ou não, decidiu o clássico. Ele quase decidiu o placar todo, porque se fosse o pênalti também teria sido em cima dele. Mas ele decidiu o clássico, e não só pelo gol. Ele teve uma boa participação. Na verdade, eu acho que ele vem tendo uma boa participação no Santa. Segundo lugar, Anderson. E terceiro, Dani Moraes. Eu acho que as duas defesas, tanto a do Santa quanto do Sport, eles tiveram bons momentos durante a partida. Claro que em algum momento o brocador lá fazendo pivô, em algum momento deu trabalho. Mas de uma forma geral, as duas defesas se portaram bem. Para não dizer que o ataque não teve poucas oportunidades também porque o ataque estava mal. Não, eu acho que defensivamente as duas equipes estavam ok. Então, por isso, eu acabo colocando duas peças defensivas entre os melhores do Santos.
Então, vamos lá, Cássio. Melhor do Sport. Quem é que foi?
Na mesma lógica, Adrielson.
Adrielson também. Eu fiquei impressionado como o Adrielson foi bem na partida.
E no final ele ainda buscou, ele teve uma cabeçada ainda. Foi lá para frente, ainda para buscar. É um jogador de personalidade. Como todo time, foi muito mal lá em Tombos, mas assim, acho que... Porque veja, se Magrão não falha aquela bola, era o 0-0, não era? Teria sido 0-0, estaria mais do que suficiente, que seriam as peças da defesa. Não ia ter ninguém sendo atacante, sendo o melhor da partida. E eu acho que Adrielson, mesmo o Sport tendo perdido o jogo, acho que ele fez uma boa partida. Né? De vez em quando eu digo, ó, tô escolhendo o melhor porque a gente diz que tem que escolher o melhor ou o pior, né? Ah, não teve ninguém pior, mas vamos ter que dizer um. Nesse caso, não. Eu acho que ele jogou bem. Acho que ele fez uma partida ok. Eu morro, é de convicção mesmo.
Fred Figueiredo, aqui é o melhor do Esporte.
Sigo com o Cássio, Adrielson mesmo. Acho que Guilherme, ele procurou bem a partida, mais do que Ezequiel. Tem jogado bem, mas nada também para receber um ponto assim positivo. Acho que fica com o Adrielson, é o único jogador aí. que cabe, né, que se salva. Luan entrou muito mal, o Juninho nem se fala, ainda saiu xingando o jornal. Fone, sabe? Juninho, ele hoje faz parte de uma das incoerências, né, de Milton Cruz, que não usava Juninho, aí usou contra o Petrolina, Juninho foi mal, e a partir daí ele passou a usar Juninho como primeira substituição dele. É uma coisa meio difícil de entender, e ainda tem esse comportamento dele que simplesmente não muda. Né?
Então... Só para saber, a gente vai falar do Milton Cruz ainda, nesse programa, ou é a hora agora? Só para...
Eu falei muito na abertura, né? Então acho que Cássio pode deixar aí a visão dele. Eu
queria pegar só o fio desse seu raciocínio, Fred.
Não, acho que é a hora agora.
Porque é exatamente isso. Eu falei, porque antes de a gente estar gravando, na verdade, inicialmente, até pelo torcedor, ia ser Celso, mas ele teve um problema, e Fred entrou na escala, mudou. Mas aí, ou seja, nesse meio tempo, estava conversando eu, Rafael e Diego, no Hangout, né, mas em off, falando justamente dessa questão dessas trocas, e também teve essa questão de Juninho também. É um jogador que vai tendo oportunidades, assim. Primeiro, um treinador consegue mexer, consegue melhorar o time no intervalo, e outro não consegue, um elétrico e outro não consegue, que é Milton Cruz, e não vem conseguindo. Eu até coloquei, Fred, um ponto no post, que é o seguinte: as mudanças de Milton Cruz que eu não concordei não é porque entrou, não, é porque permaneceu. Porque, por exemplo, acionar Alisson Farias e Luan, eu acho ok, mas, por exemplo, na hora que ele tirou Ezequiel, eu não concordei, Charles é porque estava sentindo, o Brocador, na verdade, eu acho que Milton Cruz está tendo uma leitura muito diferente do jogo, e na escalação da forma que quem está ficando na partida. Leandrinho saiu sem explicação, Juninho continuou a acionar todo o jogo sem explicação, então eu concordo bastante com o que você falou, que é uma convicção, entra naquela fase da teimosia, porque quando um treinador, quando acontece, chega um momento onde só o treinador enxerga um ponto, é teimosia, eu acho. Porque ninguém... Você não consegue, porque se ele está conseguindo resultado com teimosia, aí, mas se você não está conseguindo, você não tem um resultado, o time não agrada, a maioria das pessoas enxergam isso, e você sustenta isso, não tem outro nome. Então, e Juninho faz parte dessa teimosia. Ele não fez, ele, até agora, ele não fez por merecer nenhuma vez que ele foi acionado. E eu não vou nem entrar na questão de que ele não faz por merecer nem estar jogando no Sport. Porque eu acho que, não, porque é o que eu acho, mas tá lá, vamos analisar o futebol do cara. Mas eu não acho nem para estar mais no esporte. Mas já que ele tá no esporte, falando tecnicamente do futebol dele, nenhuma vez que ele entrou, ele aproveitou a chance para que ele continuasse sendo a opção. Então, é problema do, então, isso é um problema criado pelo treinador. Então, nesse momento, existe o elogio a Milton Cruz pela montagem de time que ele fez. Porque eu acho, eu ainda continuo achando que esse time do Sport tem capacidade de render muito mais. É um time, para o orçamento que o Sport tem enxuto para a competição para o ano que terá, na segunda divisão. Achei um elenco ok, mas como treinador, deixa a desejar. Como é o histórico dele como treinador? É um histórico curto. Ele tem um histórico de montagem, mas tem esse histórico de dificuldade. E que nesse, ainda o início do trabalho no Sport, mas que ele vai criando uma barreira, ele mesmo vai criando a barreira para ele mesmo. E assim, não faz muito sentido. E quanto a Lester, que também ajudou na montagem do Santa Cruz, ele foi achando opções. Teve um princípio de insistência com o Augusto, trocou. Mas para o Augusto sair, Augusto teve que. Para o outro ganhar oportunidade, inclusive aproveitou, fez até um gol contra o ABC, Jô. No Sport, essas oportunidades vão sendo dadas e os jogadores continuam sendo mantidos. No Santa, quando esgota essa oportunidade, o jogador dá espaço ao outro. O próprio Náutico foi assim, já para colocar o Náutico, que foi camutanga, errou, foi campeão perdendo, mas errou, uma hora sai. No Sport, isso não está acontecendo. E de tombos, do jogo de tombos para o do Arruda, não ter mudado nada, não faz sentido. Sustentou a visão, e agora? O time vai ter 11 dias até o próximo jogo. Ou seja, entra naquela fase de letargia absoluta. Ou é o tempo, aquela oportunidade, vou dar um tempinho para tu se ajeitar. Mas o Sport provavelmente não vai utilizar esse tempo para consertar o problema do comando técnico.
Eu vou resumir, Rafa, isso de forma bem prática. Por que Milton se inviabilizou, né, no primeiro ponto? Na hora que ele perde um jogo, como perdeu para Tombense, e minimiza. Segundo, quando ele para de pensar no clube e passa a pensar em si mesmo. E como eu falei lá na abertura do programa, ele faz uma escalação peita críticos, tá? Críticos internos e externos. Esses dois motivos já são bem graves, porque é quando o treinador cai naquele velho caminho errado e não tira de jeito nenhum. Luxemburgo com colocando o Talisson no segundo tempo, aquela coisa que todo mundo sabe que não funciona, mas o treinador quer provar que sabe. Esse é o pior tipo de treinador, que não é nem o pior tipo, porque na verdade são treinadores que entram nesse momento, e Milton Cruz entrou de forma muito rápida nesse momento de discurso raivoso e de perder o controle. Mas o que mais preocupa é que o treinador não demonstra uma linha de raciocínio lógica sobre o trabalho que ele faz. Ele não demonstra, assim, as contradições são absurdas. Ele simplesmente ele parou de usar Norberto e recolocou Norberto no jogo mais importante. É, claro, teve uma lesão, mas ele voltou antes, poderia ter sido colocado antes. E a mais grave dela já foi comentada, repetida aqui, que é o fato de que ele tirou o que funcionava pelo que não funcionava. Ele fez uma escalação que era para poupar jogadores contra o Petrolina. O time não jogou nada contra o Petrolina, nada. Veio fazer o segundo gol depois de um... Foi um combo aí, não foi, com pênalti, com expulsão inexistente. E aí depois deslanchou e fez o segundo e o terceiro. Ele transformou aquilo ali na nova referência do trabalho dele, apagou tudo o que tinha feito até então, e assim, e abandonou a linha, qualquer linha básica de raciocínio, sabe? Escalar Caio de novo, parar de utilizar Leandrinho, colocar Juninho, que, cara, como acabou de falar, na frente de Elton. A primeira substituição hoje era Elton no lugar de Hernani, claro. Então, o jogo estava 0-0 quando ele fez a substituição, inclusive, não era nem desespero. Era trocar o centroavante, que não estava... Que até nem acho que o Hernani tenha ido muito mal hoje, não, tá? Eu acho que tentou, acionou, fez um pivô, agitou a bola de cabeça e tal.
Fred, mas... sem ser finalizando, eu acho que ele teve a melhor participação dele nesse ano no Sport.
Eu acho que ele fez a partida ok. Mas eu tiraria para colocar Elton. Até porque... E a gente sabe que esse momento do ano não é para ganhar tudo, não. Esse momento do ano é para testar. E Elton veio para ser titular. O Sport queria se livrar de Hernani. O planejamento era se livrar de Hernani e Elton ser titular e Juninho reserva. Tá? Então, Hernani começou a fazer gol contra ninguém e tá aí onde tá, né? Mas esses problemas, para mim, sentenciam Milton, e eu não garanto que não vai ter mudança, não. Eu acho que enquanto a gente grava o Telecast, tem muita gente pensando nessa possibilidade, discutindo, estudando, porque a hora é essa, né? Porque, assim, por dois motivos. Porque tem 11 dias até a próxima partida, você tiraria um pouco da carga negativa, porque se não mudar nada, vão ser 11 dias extremamente negativos. Mas, além disso, são jogos muito frágeis de novo pela frente, tá? Se não deu motivo perdendo da Tombense do Santa Cruz, dificilmente vai dar motivo contra Afogados na Ilha, Salgueiro na Ilha, né? E aí só o Central fora na última rodada que seria algum teste para o Sport. Então, assim, já deu, né? Já deu. Tem muitos motivos, tem poucos motivos tão concretos, mas muitos indícios que a coisa degringolou, sabe? Então, eu acho que Milton Cruz não insistiria mais, não. Ele já fez a parte que ele sabe fazer. Ele montou o elenco e até treinou, criou um padrão de jogo até bom. Mas tá, se perdeu completamente. Impressionante.
Bom, para finalizar aqui o Teller, Fred, um trelezinho do nosso 45 minutos que vai ser gravado nessa segunda-feira.
Rafa, agora que todo mundo concorda comigo sobre Magrão, e eu não falo isso com nenhuma felicidade, até porque já falei várias vezes que é meu ídolo, considero ele o maior goleiro e talvez o maior jogador da história do Sport. Eu só quero deixar um ponto, que eu comecei a ouvir esse, que as pessoas estão concordando, mas algumas estão indo para um outro discurso, que é: tira Magrão por um tempo, que eu acredito que ele vai se recuperar. Ele sempre se recuperou. E eu agora já reforço uma outra linha. Eu acho que é preciso fazer uma leitura mais crua. Tá? E a leitura mais crua é que Magrão é um ser humano. Magrão, como todos nós, envelhece. Magrão, como todos nós, perde o reflexo. Magrão, como todos nós, perde o tempo de reação. Magrão, como todos nós, perde a confiança depois das lesões. Ele agora... Já foram duas lesões graves muito recentes. Isso interfere diretamente na forma com que ele vai para a bola. É só ver o gol do Flamengo de Arco Verde, o gol do Náutico. Ele está indo com muito cuidado para as bolas, ele está indo um tempo atrasado. Até a idade mexe até na capacidade de concentração, na forma como digere as coisas, na motivação, na real motivação. A motivação está lá dentro, não é aquela do vamos, vamos, na hora do jogo, não. Então, acho que é preciso aceitar que Magrão é um ser humano, né? E que o esporte, ele, de forma muito triste para quem assiste, para quem tem ídolos, o esporte impõe limitações, né? E a limitação de Magrão está ficando muito clara. Então, eu não acho que a gente precise desse discurso e que Magrão vai dar a volta por cima, tá? Magrão é um jogador de 41 anos, vai fazer 42 esse ano, e para mim o final feliz dele já foi escrito. Sabe, essas histórias de superação que a gente adora contar, que nos emociona, que a gente adora ver. Magrão já escreveu essas histórias de superação, certo? Não precisa mais provar nada, não precisa ter volta por cima nenhuma, não. O que ele precisa é contribuir da forma que ele puder, né, como reserva de Maílson, que ele merece ser, que ele se tornou, que ele tecnicamente já é, e que treine muito, porque pode ser que Maílson se machuque, pode ser que Maílson tenha algum problema, e aí Magrão, como jogador reserva, como goleiro reserva, pode ser útil, né, em algumas partidas esse ano. Eu acho que esse é o caminho, esse é o máximo a fazer, mas a gente amplia esse debate no podcast da segunda-feira, que daqui a pouco começa, ainda falta 12 horas para a gente começar a gravação, daqui a pouquinho.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um Telecast. Agradecer aí a Diego, a Fred, a Cássio. E segunda-feira pela manhã, já na hora do almoço, tem gravação de 45 minutos. E ali, quando o trânsito começar a apertar ali, 5h30, o programa sobe. Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima.
Valeu, galera. Até a próxima.